Rádio Brasil de Fato.
E São Paulo tem feito esse tipo de proposta ali para o futuro, né? Ou seja, dando cartas brancas a ilustres desconhecidos, né? O Boulos, por sua vez, já tem um histórico aqui com os movimentos sociais.
E acho que o que demonstra a possibilidade do Boulos ser eleito são basicamente dois elementos. Primeiro é o vasto material que existe que descredita o seu adversário. O Ricardo Nunes, ele coleciona, né, uma série de denúncias.
Essa campanha, essa alavancagem que o Boulos tem tido nas últimas semanas, ela se deve muito ao fato de que a política é uma construção do corpo a corpo, alma a alma, de fato.
A chance real de uma vitória difícil, de uma vitória de virada, de uma vitória surpreendente, tem um efeito mobilizador sobre a militância, sobre as pessoas que estão engajadas na campanha, né? Sobre a própria campanha em si, sobre o corpo a corpo, sobre o ânimo de quem está engajado nas ruas.
E o Ricardo Nunes, com o andar da carruagem, só tem a perder, né? Essa é uma grande diferença, né? E cada ponto adquirido é um ponto a menos para o Ricardo Nunes.
A gente está no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, sigo com você aqui no nosso episódio. Ao meu lado está o meu colega de redação, Igor Carvalho, repórter de política do Brasil de Fato, que está toda semana com a gente aqui no podcast, conduzindo a nossa conversa junto comigo. E aí, Igor, vamos para mais uma semana de eleição ainda, né, amigo?
Nara Lacerda, mais uma semana. Começando a nos despedir das eleições de 2024, eu sentirei muita falta. Mas é isso, ainda temos alguns dias para aproveitar esse clima.
E tem o resultado também, né? Se surpreender, a gente ainda tem muito assunto para colocar na nossa mesa. Também compondo a nossa bancada, economista, professora de economia da UERJ, comentarista fixa aqui do nosso 3x4, Juliane Furno. Oi, Ju, tudo bom? Bem-vinda, obrigada pela presença.
Olá, Nara. Olá, Igor. Muito feliz de mais uma vez estar aqui junto com vocês, comentando esse tema que eu também gosto muito. Já estou triste pela despedida, estou triste antecipadamente pela despedida desse assunto, que são as eleições.
Vamos lá, então. As eleições municipais estão na reta final. Hoje, aqui no nosso podcast, a gente vai falar sobre o pleito em São Paulo. Apesar de saírem praticamente empatados do primeiro turno, as pesquisas eleitorais estão apontando aqui na capital paulista favoritismo do candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, contra o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Neste segundo turno, o atual prefeito conta com apoio de figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. Tem atraído aí o eleitorado de direita e os conservadores também de extrema direita. Já Boulos, apoiado pelo presidente Lula, representa o campo progressista e tem apostado numa campanha de desconstrução da gestão de Ricardo Nunes, apontando erros e corrupção na gestão dele na prefeitura. Essa disputa, que foi muito acirrada no primeiro turno, está ganhando novos contornos também nesse segundo turno, porque São Paulo foi alvo de uma chuva absurda recentemente, que deixou uma parte importante da cidade sem luz por vários dias, e é claro que o atual prefeito foi muito questionado pela gestão ao longo dessa crise climática que atingiu a capital. Bom, e para analisar esse cenário, está aqui com a gente o Paulo Nicoli Ramírez, cientista político da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, tudo bem? Bem-vindo de volta.
Tudo jóia, agradeço o convite, sempre uma honra poder compor essa mesa.
Vamos começar então, Igor.
Bora, eu vou começar por papo de boteco, professor. Nós começamos esse segundo turno com a primeira pesquisa do Datafolha colocando o Boulos 22 pontos percentuais atrás do Ricardo Nunes. Uma semana depois, a Atlas Intel já diminuía esse índice para 10 pontos. E nós tivemos, nesta semana, um levantamento da Quaest que mostra a distância entre os dois caindo para 8 pontos percentuais. O que você imagina para esse próximo domingo? É possível, a gente está começando a ver na cidade, o Guilherme Boulos teve uma postura de corpo a corpo, como eu não vi algumas eleições nessa última semana. É possível imaginar um clima de virada? É possível imaginar que, ao invés dessa distância toda, tenha ali um pouco de drama quando as urnas forem fechadas?
É, eu costumo ser bem realista, né? É difícil, mas não impossível, né? E por que não é impossível? Porque a gestão do Ricardo Nunes é uma catástrofe, né? Uhum. Enfim, claro que o Boulos também, na última semana, teve um tom mais agressivo, né? Nessa semana, inclusive, nós vimos no programa eleitoral a campanha do Boulos vasculhando várias relações do Ricardo Nunes com superfaturamento de obras. Enfim, pessoas que de alguma forma denunciaram e depois foram silenciadas, né, sobre máfias, né, em que o Ricardo Nunes acaba sendo articulado, né, ou associado a ele de alguma forma, né, na prefeitura. O Boulos na última semana pediu para que o Ricardo Nunes abrisse a sua conta bancária, né, e colocasse a público. E claro que, ainda que o Ricardo Nunes vença, certamente a população de São Paulo, aqui da capital, vai se arrepender, né? Aliás, tem se tornado, né, uma marca aqui das eleições de São Paulo. O Kassab era um vice desconhecido, depois foi eleito, né? O Bruno Covas, nem tanto, porém, era o vice do Dória. O Pita, né, a gente não pode esquecer, claro, que também era um desconhecido, né? E São Paulo tem feito esse tipo de proposta ali para o futuro, né? Ou seja, dando cartas brancas a ilustres desconhecidos, né? O Boulos, por sua vez, já tem um histórico aqui com os movimentos sociais, né, o Movimento Sem Teto, principalmente, mas ainda assim tem todo um respaldo, né, e muito mais críticas que possam ser feitas sobre ele, exatamente porque se espera dos partidos de esquerda uma maior idoneidade. Agora, o Ricardo Nunes aparece ali a partir de politicagens, né, dentro da Câmara, foi escolhido pelo Bruno Covas apenas para compor a chapa, né, para conseguir uma maioria dentro da Câmara. O Bruno Covas, quando foi eleito 4 anos atrás, ele dizia que nem sabia que era Ricardo Nunes, né, para a gente ter uma ideia, né? Então, São Paulo gosta de aventureiros, infelizmente, né? Essa é uma marca aqui, uhum, da cidade. E vamos continuar apanhando até que não se aprenda que a prefeitura exige pessoas que tenham experiência, articulações importantes com partidos de esquerda, com movimentos sociais e que conheçam, de fato, a realidade dos mais necessitados, né?
Ô Ju, queria trazer, saudá-la, cumprimentá-la e já jogar essa jogar na fogueira, Ju. O que você espera para domingo com esses números que nós estamos vendo? Imagino que você está acompanhando a movimentação do Boulos nessa última semana. O que você espera para domingo, Ju?
Eu espero a possibilidade de uma surpresa. Inclusive, eu estou particularmente, né, pessoalmente, surpresa com o caminhar das pesquisas eleitorais. Não acho que vá ser o mais provável, mas hoje digo que é possível uma virada e é possível que o Boulos seja eleito no próximo domingo. E acho que o que demonstra a possibilidade do Boulos ser eleito são basicamente dois elementos. Primeiro é o vasto material que existe que descredita o seu adversário. Quer dizer, o Ricardo Nunes, ele coleciona, né, uma série de denúncias.
Circula pelas redes sociais um documento intitulado Dossiê Nunes, com um compilado de 10 denúncias sobre crimes e práticas ilícitas do prefeito e candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. As acusações incluem investigações em andamento, como o caso da máfia das creches, um esquema de desvio de dinheiro público envolvendo entidades sem fins lucrativos, escritórios de contabilidade e empresas fantasmas.
Especialmente no campo da corrupção, da má gestão, que não só estão circulando no campo das mídias alternativas ou das redes do Boulos, mas inclusive hoje, se você abrir outras mídias, o UOL, enfim, outros veículos da imprensa tradicional, ali estão noticiadas denúncias que acho que podem interferir nesse processo eleitoral também. O Boulos tem testado uma série de elementos, e eu acho que alguns deles estão pegando ou têm condições de pegar daqui até domingo. O segundo e mais importante ponto é a direção que essas pesquisas têm demonstrado. Então, acho que é menos a diferença objetiva de pontos percentuais, mas a direção que demonstra um candidato que saiu de uma diferença mais expressiva e que tem se aproximado da liderança, do candidato líder no segundo turno. Isso tem um efeito subjetivo, um efeito mobilizador, que é muito decisivo numa reta final. Quer dizer, a chance real de uma vitória difícil, de uma vitória de virada, de uma vitória surpreendente, tem um efeito mobilizador sobre a militância, sobre as pessoas que estão engajadas na campanha, né? Sobre a própria campanha em si, sobre o corpo a corpo, sobre o ânimo de quem está engajado nas ruas, no debate com a família, com os amigos, que eu acho que é o principal motor, de fato, de uma vitória. Então, quando você vai desanimado de sentir que do primeiro dia da corrida eleitoral do segundo turno até a última semana, as coisas ficaram mais ou menos do mesmo jeito, né? A campanha não decolou, eu acho que isso impacta num ânimo final abalado. Mas essa tendência, esse sentido de uma campanha que está crescendo, que está ganhando adesões, um candidato que tem demonstrado fragilidades, numa conjuntura, né, marcada pelas chuvas, mas uma série de outros eventos que tem demonstrado maiores fragilidades e espaço ali de tensionamento, onde pode ser tensionado, eu acho que isso impacta nisso. Eu queria insistir nesse elemento que eu acho que é o que pode, de fato, surpreender. O ânimo da possibilidade de vitória, o quanto isso vai impactar na reta final, eu acho que é o que pode, eventualmente, nos surpreender. Repito, não é o mais provável, mas hoje, diferente da semana passada, eu acho que é, sim, possível chegar no domingo com uma vitória.
Professor, quer falar?
Tem alguns dados que podem dar algum otimismo, né? 19% das pessoas declaram voto nulo, né, nas pesquisas. A última que eu vi aqui, que acho que foi
Ontem foi Quest.
Quest, exatamente. 2% ainda não sabem. E tem um detalhe, né? Repetindo o que aconteceu em 2022, boa parte dos eleitores do Marçal não estão respondendo a pesquisa.
Ah.
E isso é um dado importante, né? Eu vi vários comentadores, analistas de pesquisas, estatísticos, dizendo o seguinte: tem um problema, tem um vácuo ali na pesquisa, né? Nas pesquisas, porque... assim como em 2022, muitos bolsonaristas não respondiam muitas pesquisas.
Só para deixar claro para quem nos escuta, por descrédito nos institutos de pesquisa,
exato,
né?
Exato. Uhum. Então isso pode ser uma vantagem, além do fato de que tem prós e contras, esse encontro do Boulos com o Marçal.
Uhum.
Né? Porque, de fato, o Boulos, ele não tem mais votos a perder, só a ganhar. Né? E o Ricardo Nunes, com o andar da carruagem, só tem a perder, né? Essa é uma grande diferença, né? E cada ponto adquirido é um ponto a menos pro Ricardo Nunes, né? Por isso que há uma esperança. Aqui precisamos, sim, ser realistas, é difícil, etc. Mas esse encontro, ele pode ser muito decisivo. Claro que o Marçal não é uma figura que a gente poderia sentar no bar e ficar conversando tranquilamente, mas a política muitas vezes exige, como diria o Sartre, que dizia que... em nome da classe trabalhadora, às vezes é preciso colocar a mão na merda, né? Não estou relacionando uma coisa com a outra, não quero um processo, mas o Sartre dizia exatamente isso. E muitas vezes a gente tem que se movimentar conversando com setores de direita, né? Eu mesmo tenho feito isso, frequentando algumas rádios e podcasts terríveis, né? Mas tentando mostrar sempre outro lado do que é ser de esquerda.
De alguma forma, a gente tem que entender os movimentos de negação da política que estão acontecendo no Brasil e o que é que a população chama de mudança, né, professor? Mas olha, a gente tem aqui as informações do Datafolha: 84% dos votos de Pablo Marçal no primeiro turno migraram para o Ricardo Nunes do MDB, segundo o Datafolha, tá, gente? Enquanto Guilherme Boulos herdou apenas 4%. Bom, considerando a decisão de Nunes de não querer Marçal no palanque, você acha que essa transferência de votos vai se manter? Você já sinalizou um pouco da tua resposta, né, professor? Mas a surpresa pode vir, então, pelo que eu estou entendendo.
Pode vir, até mesmo por uma chateação do Marçal por não ter conseguido apoio do Bolsonaro, né? E a gente já viu que o Marçal não é uma figura muito previsível, né? E pode ser que ele faça alguma declaração polêmica, até mesmo direcionando parte do seu eleitorado ao Boulos. Não se sabe exatamente o montante, mas isso pode acontecer. É, exatamente porque essas figuras outsiders, né, antissistema, elas são imprevisíveis. Uma hora pode estar de um lado, depois de outra. E essa era uma questão que eu tinha comentado assim que terminou o primeiro turno, né? Quais são as chances do Boulos? Ou o Marçal, claro que tem o próprio esforço da campanha, etc., mas ou o Marçal pedir para não votar em ninguém, ou o Marçal até mesmo trair o bolsonarismo, claro, de alguma forma. Porque tem muita gente que gosta do Marçal, mas não necessariamente do Bolsonaro. Então isso é um fato importante, né? Essa adesão do Boulos à conversa com o Marçal pode ser muito importante. Por pior que possa parecer, uhum, é uma estratégia importante, né? Assim como também o Boulos fez outra coisa muito interessante. Ele está com as noites do pijama ali, dormindo, claro, na casa dos eleitores. É uma estratégia bem interessante, uhum, uma inovação.
Só ainda sobre o Marçal, eu concordo. Acho que o eleitorado do Marçal se recusa a responder pesquisa. Então tem uma faixa nebulosa, uma franja nebulosa de votos. Mas eu acho que se há uma expectativa de crescimento, me parece que o Nunes bateu no teto dele, né? Não sei, sim, se você concorda, mas se há uma expectativa de crescimento, essa expectativa do Boulos, e aí me parece acertada a decisão dele, se essa sabatina ocorrer mesmo, é no diálogo com o eleitor. Nós vimos essa semana talvez o filme mais importante da campanha do Boulos no horário eleitoral, que é destinado diretamente para os eleitores do Marçal. Então são eleitores do Marçal falando que votaram porque querem mudança. Me parece que a campanha mirou e o Boulos me parece que acerta aceitando esse convite, não?
Sim, é preciso dialogar com o outro lado do muro, né? Literalmente, senão é impossível ganhar essa eleição. E fora que o Ricardo Nunes está cheio de saias justas, né? Uhum. É bom que se diga isso, né? Indicações estranhas à prefeitura, contratos emergenciais sem licitação, superfaturamento de obras, até o mesmo combate à dengue, né? Com uma empresa de um conhecido dele, que não tinha nada, de repente ganhou milhões, e para piorar a história, usando um mecanismo muito ruim que não combateu, mas propagou a dengue aqui na cidade, né? Então isso pesa muito, né? E mesmo que o Ricardo Nunes vença, né, a avalanche de críticas e de denúncias chegará em poucos meses e o eleitorado vai se arrepender mais uma vez.
É isso. Ju, nós falamos aqui, o professor está falando com a gente sobre as crises, os casos de corrupção e tal, e eu queria destacar um tema específico para falar contigo, que é o apagão em São Paulo no dia 12 de outubro. Mais de 2 milhões de casas ficaram sem energia, algumas por quase uma semana. O que você achou do desempenho do Ricardo Nunes, que é bem diferente do que ocorreu em 2023, mas você acha que isso pode influenciar o eleitor na hora de votar na urna, essa crise energética que a cidade enfrentou?
Acho que sim. Eu acho que estes elementos objetivos, né, que impactam objetiva materialmente na vida da população, embora eu faça a ressalva de que o bolsonarismo nublou um pouco essa máxima, né, que a gente afirmava que quando as condições econômicas se deterioravam, elas tinham capacidade maior de impactar sobre a política, mas ainda assim elas jogam um papel muito importante. Então, claro, ficar sem luz, né, a deterioração das condições de vida, elas têm uma capacidade de se sobressair sobre os aspectos mais abstratos da política, né, democracia, a própria corrupção, gestão da vida municipal, né, que são menos palpáveis. Então, esse evento do apagão, eu acho que ele explica, em boa medida, o crescimento do Boulos na disputa eleitoral. Ainda que eu faça a ressalva de que eu acho que o Ricardo Nunes contornou da melhor forma possível. Então, acho que é importante também fazer uma avaliação de que o outro lado também joga, e joga muito bem, se preparou muito bem. Então, eu acho que a campanha do Boulos fez a melhor disputa política em relação ao apagão e à responsabilização da prefeitura sobre esse episódio, a negligência da prefeitura sobre esse episódio, inclusive avançando para um tema de caráter mais ideológico, que é sobre a privatização desses serviços públicos fundamentais. Mas eu faço também a ressalva de que o Ricardo Nunes respondeu de uma forma surpreendente no debate, e aí eu não sei como isso chega nos seus eleitores, né? A gente que não é eleitor do Ricardo Nunes, eu que não estou na cidade de São Paulo, não sei como isso chegou, mas a forma com que ele federalizou em boa medida o processo, né, falou sobre as tratativas que o próprio Alexandre Silveira estava tendo com a Enel, já balançam, né, já fazem ali uma disputa de quem é o pai e quem embala aquela criança ali. Então, eu acho que assim, no frigir dos ovos, o balanço é, esse tema desgasta, tende a desgastar mais o Ricardo Nunes e a gestão municipal. Não 100% da responsabilidade da crise é deslocada para ele, porque o outro lado faz uma disputa com relação à responsabilidade e também traz o governo federal, traz o Ministério de Minas e Energia, traz as gestões passadas e também atua sobre essa gestão, tentando sair da forma mais ilesa possível.
É importante a gente ressaltar que essa crise energética que São Paulo viveu, ela trouxe à tona uma crise que é nacional, inclusive uma disputa política entre órgãos que também é nacional, né? A Ju estava citando a Enel, a gente teve também algumas afirmações da própria ANEEL, enfim, do Ministério. Essa crise não é só sobre São Paulo, mas aqui na cidade de São Paulo não dá para a gente esquecer que mais de 50% do problema foi causado por queda de árvore, infiação visível. Bom, se isso não é trabalho da prefeitura, cuidar da cidade, a gente já começa a ficar sem entender. Então, o prefeito pode passar para quem quiser essa criança. Fato é fato, dado é dado, mais de 50% do problema de São Paulo foi causado por queda de árvore. Queda de árvore, não tem nada mais prefeitura do que isso, gente. Eu queria voltar a falar sobre essa transmissão de votos do primeiro para o segundo turno. A gente falou do Massal, professor, e a gente tem o caso da Tabata Amaral também, do PSB. Segundo as pesquisas, Boulos recebe 50% dos votos dela e Nunes recebe ali um pouco mais de 30%. É a personalidade política da Tabata que explica essa divisão no eleitorado, aquela coisa meio em cima do humorismo ali? Como é que você avalia?
Exato, né? Porque a Tabata é uma das figuras mais contraditórias atuais da política brasileira. Claro que o histórico de vida dela é impressionante, veio da periferia, uma moça super inteligente, né? Enfim, um prodígio, foi para Harvard, etc e tal. Mas o problema foi a cooptação que fizeram em cima dela a partir do Lehman, né? O Lehman das americanas, para a gente não esquecer, que tem o grupo chamado Renova BR, que faz um pouco de lavagem cerebral com jovens pretensos, aspirantes à política, passando toda a ideologia neoliberal. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la durante essa eleição na Rádio Trianon e fiz exatamente essa pergunta para ela. Bom, em época de eleição, todo mundo começa a associar quem tem relação com quem. E eu perguntei para ela qual era a relação dela com o Lehman. Ela ficou muito chateada com a questão, sangue nos olhos, né, como costuma dizer, ficou muito chateado. Ela diz o seguinte: olha, você não tem que olhar a relação que eu tenho com o Lehman, porque é um empresário muito sério, né, ela dizia isso, mas sim quem tem contato com o PCC, sei lá, alguma coisa do tipo. Então ela quis dizer que se é branco, tem terno e gravata, é bilionário, tudo bem, né, pode lavar dinheiro à vontade. Claro que isso é complicado. Então a esquerda tem um ranço com a Tabata, fora o fato de que ela votou a favor da reforma ali da previdenciária, né, no primeiro ano como deputada, que era uma coisa que ela não podia ter feito, primeiro por estar no PDT, segundo olhando de onde ela veio, né? Esse é o ponto.
Não foi a única vez que ela votou contra a orientação de partido, que mostra a dificuldade dela de participar de organizações coletivas.
Pois é.
Né? Em que ela não tenha, que ela não tem o tempo inteiro que afirmar as posições dela individuais.
E por conta...
Esse ano ela votou contra a saidinha também, o veto do presidente Lula, no caso, contra a orientação do PSB para que seus parlamentares mantivessem o voto junto com o governo.
E pautas que são muito caras para o campo progressista, né? Mas então o senhor acha que está nessa conta, essa divisão?
Sim, e é por isso que ela trai tanto a Faria Lima, né? Inclusive foi dar palestras, etc. Então esses 30% que migram para o Ricardo Nunes é a região da Faria Lima, ou quem segue essa mentalidade, e que vai votar no Ricardo Nunes, né? Agora, outra metade se identifica com a Tabata, né? Tem muita gente que estuda, que veio ali da periferia, e querendo ou não, tem ela como exemplo, né? Então, por isso que a Tabata consegue ficar nesse meio termo. O problema é que quando você não se assume nem de esquerda, nem de direita, você não vai para lugar nenhum, né? E é o que tem acontecido com a Tabata nas eleições, né? Ela não consegue angariar um nome forte nunca, né? Agora, vale dizer que também ela é a noiva, namorada do João Campos, né?
Isso, prefeito de Recife.
Que é uma figura muito importante hoje para o futuro da esquerda.
Sem dúvida.
Claro que há muitas ressalvas, né? Ao PSB, em alguns pontos, né? A gente não pode esquecer que quando a Dilma tentou a reeleição, o PSB rompe com o PT, enveredando ali para um caminho mais de uma visão mais neoliberal. Não se sabe até que ponto o João Campos vai seguir ou não essa visão mais mercadológica, mas ainda assim é uma esperança para depois da aposentadoria do Lula, né, no nível federal.
E além do João, aquele discurso dela logo depois do primeiro turno também.
Eu sou muito conhecida por ter posicionamentos firmes. Eu nunca me omiti. Vocês nunca vão encontrar um voto nulo, um voto de abstenção meu. Inclusive, sou muito criticada à esquerda e à direita por isso. E eu arco com as consequências de cada decisão que eu tomo. Então, antes mesmo de falar com qualquer pessoa, porque eu fiz questão de vir aqui dar essa declaração sem falar com nenhum dos candidatos, eu queria dizer a vocês que no segundo turno eu votarei em Guilherme Boulos. Esse é um voto por convicção, não é um voto negociado.
Mudou um pouco, acho que é a percepção da esquerda, né, Igor? Uhum. Eu, pelo menos, fiquei muito impressionada.
Ju, nós estávamos conversando aqui antes, eu estou bem impressionado com o que a campanha do Boulos tem feito nessa última semana, na reta final. Esse corpo a corpo, eu diria que um corpo a corpo levado ao extremo, né, da campanha, realmente ocupando todos os espaços da cidade, levando muito a sério, fora da rede social, a campanha política. Eu queria saber como você está vendo, uma reflexão tua sobre essa última semana, e o que você achou da carta ao povo de São Paulo que o Guilherme Boulos leu na última segunda-feira?
Na frente da prefeitura, né? Super cena.
Eleição não se ganha de véspera. Muito menos quando se canta vitória. Eleição se ganha com trabalho, com diálogo, com coragem e com convencimento das pessoas que vão às urnas no próximo domingo.
Eu acho que ele está retomando um pouco uma estratégia muito cara para a esquerda popular. É claro que as mudanças tecnológicas, inclusive, do estilo de sociabilidade que foram sendo desenvolvidas nesses últimos anos exigem, né, exigiram e seguem exigindo que a esquerda adapte em boa medida a sua forma de relação social e relação especialmente com a juventude. Então é muito importante a presença de redes do Boulos, e eu acho que ele vai muito bem nesse campo, e tem uma equipe especializada e que toca esse processo. Então, ele pode, né, ter uma boa presença nas redes sociais, atuar nesse campo através de equipe, militância especializada, mas a sua presença, né, dos quadros militantes que tenham, né, relação orgânica com as organizações sociais, ou mesmo que seja a franja dessas organizações, o papel dessas pessoas é estar na rua, né, zelando pela melhor tradição da esquerda popular, muito vitoriosa no passado, que é fazer esse corpo a corpo, que é dialogar com a população, que é escutar a população, que é frequentar os lugares, né, os locais, os bairros, onde grande parte da população, especialmente a mais pobre, se concentra, e vivenciar aquele dia a dia, vivenciar e fazer uma escuta atenta sobre as principais pautas que dizem respeito ao município. Então, acho que ele acerta muito em relação a isso, e acho que é um dos componentes que explica o avanço da campanha medido pelas pesquisas eleitorais. E eu acho que o gesto da carta também, ele reflete um pouco o próprio o Boulos, aí, sem querer fazer uma análise muito psicológica aqui, né, em boa medida ele persegue, aí de forma também mais acelerada, né, a partir dos novos sujeitos históricos, um pouco que foi a trajetória do Lula, né?
Muito.
E ao perseguir isso também a manifestação, né, não por acaso, da edificação de uma carta, que é uma carta, né, que sela ali os seus objetivos mais históricos, mas também sinaliza para os setores mais conservadores e da direita mais tradicional, quatrocentona de São Paulo, que ele é um sujeito confiável, né? Do ponto de vista, não é um maluco que vai ocupar os prédios da Prefeitura de São Paulo e transformar eles, enfim, né, numa ocupação qualquer, né? Mas é alguém que tem uma pauta, obviamente, vinculada aos movimentos sociais, mas tem uma capacidade técnica de gestão, uma equipe. Então, é também uma sinalização para esse conservadorismo, aí acho que mais do que, né, brasileiro, mas expresso mais ainda na capital paulistana, de que ele tem todas as competências técnicas, né, e de que vai honrar ali todos os contratos, né, do ponto de vista de zelar pela segurança jurídica, fazendo transformações importantes, mas dentro ali do que são, né, o rito da ordem liberal burguesa que reina dentro das cidades governadas no modo de produção capitalista. Então, acho que é um acerto, né? Não custa nada tentar nessa reta final dirimir esses temores exagerados de que alguém que venha de um movimento sem terra não tenha capacidade, ou mesmo esteja, né, imerso num medo, pânico, de que é um sem teto, né, alguém que já teve conflitos com a polícia, ocupando uma cadeira importante numa cidade importante como é a capital.
Essa narrativa do os comunistas vão invadir minha casa, ela já cansou, é bem cafona, né? Vamos dizer, no caso do Boulos, a ligação dele com o Movimento Sem Teto coloca ele como uma vítima ainda mais direta dessa narrativa, mas, gente, pelo amor de Deus, a gente escuta isso desde 89, a redemocratização está muito permeada por esse imaginário esquisitíssimo e cafona. Mas eu pergunto para você, professor Paulo, você acha que nessa campanha o Boulos já está chegando num lugar da trajetória dele em que ele consegue romper com essa narrativa de, olha, lá vem um invasor de casas, ele tem uma rejeição de mais de 56%, segundo o Datafolha. Você acha que tem uma relação entre essas duas coisas, professor?
Fora o fato de que eu acho que a população, no geral, ela está mais instruída para entender a diferença entre invasão e ocupação. Né? Invasão é o que a gente viu no 8 de janeiro de 2023.
Verdade.
Isso é invasão.
Verdade.
Ocupação, ela se destina a terrenos ou a áreas, né, de vivência, né, moradias, que estão desocupadas, porque os donos não pagam os impostos, porque os prédios estão abandonados. E a Constituição é muito clara em relação a isso. Toda propriedade deve ter função social. Ou gente morando, ou alguém trabalhando. Se a gente olhar a cidade de São Paulo, tem muito mais casas e apartamentos abandonados, inclusive públicos, né? Edifícios públicos, do que gente na rua. Então, seria muito bem possível, com uma política bem feita, habitacional, resolver o problema da moradia. É a coisa mais paradoxal que existe, né? E até eu queria resgatar essa questão do corpo a corpo do Boulos, né? Porque a campanha do Ricardo Nunes e do Marçal, elas são feitas não no corpo a corpo, mas no tela a tela, né? Ou seja, a tela do celular, a tela da TV, é muito fácil você gravar mil vezes, né? Tira a espontaneidade, fica uma coisa meio mecânica e às vezes engana muita gente. Agora, é uma tradição da esquerda ir às ruas, né? A gente visita as comunidades, as Sim. favelas, conversa com os moradores em situação de rua. Então, essa campanha, essa alavancagem que o Boulos tem tido nas últimas semanas, ela se deve muito ao fato de que a política é uma construção do corpo a corpo, alma a alma, de claro. Fato. Né? Uma questão que a Hannah Arendt colocava num livro também, A Condição Humana. Ou seja, é esse contato, né? E a possibilidade de conviver com o diferente. Né? A gente não consegue ver o Marçal dialogando com a esquerda. A gente consegue ver o Boulos tentando convencer a direita. Então, a Hannah Arendt defende a política como a arte do impossível. Porque ao invés da gente se matar, né, a gente está conversando e tentando chegar num consenso. E a luta da esquerda é essa hoje, né? Tentar levar luzes, né, onde há sombras. Tentar mostrar para as pessoas que é digno uma política, né, que busque dar casas, que busque uma qualidade melhor da educação, uma saúde melhor. E não pode ser que tudo fique nas mãos de empresas, de amigos. E, enfim, isso só alavanca
a corrupção. E tirar a campanha um pouco da mão dos publicitários, da mão dos gestores de redes sociais. Trazer um pouco para a rua. Acho isso fundamental. Tenho achado muito legal ver assim, os vídeos que a campanha do Boulos tem produzido essa semana, justamente do encontro dos eleitores com o Guilherme Boulos, e aí é longe da maquiagem da eleição, e aí vê um pouco mais do Boulos, que nós que acompanhamos o Boulos numa trajetória longa pela esquerda, vê um pouco mais desse Boulos dialogando com a população. Eu tenho visto alguns vídeos de pessoas dizendo, ah não, mas dizem que você vai invadir casa e tal, e aí ele confrontando essa ideia na rua, é muito melhor do que um videozinho produzido dentro de um estúdio,
né? Sem dúvida, não. E assim, a elegância do Boulos nesse segundo turno, nas conversas com a população, tem me deixado muito surpresa. Não que o Boulos não tenha capacidade dessa elegância, mas a política no Brasil perdeu bastante desse diálogo, né? Bom, a gente já vai seguir com essa conversa, mas antes eu tenho um recado para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Se você quer saber o que está por trás dos bastidores da nossa produção, aliás, por trás dos bastidores do jornalismo popular que o Brasil, de fato, coloca todos os dias na internet para você, então acesse o nosso boletim, brasildefato.com.br/boletim. A gente podia chamar de newsletter, mas o Stedley não vai deixar, então é boletim mesmo, em bom português brasileiro. Se inscreva de graça para receber a nossa newsletter, boletim, o nome que você achar mais apropriado. Vou falar de novo, então, o link brasildefato.com.br/boletim e tá disponível na descrição desse episódio. Vem ficar mais perto do Brasil de Fato, fazer jornalismo popular junto com a gente e lutar conosco. Vamos retomar, Igor Carvalho.
Vamos lá. Ju, o último Datafolha divulgado no dia 17 de outubro mostra que o Ricardo Nunes, com o apoio do Bolsonaro, ele ganha no eleitorado masculino 83% contra 26% do Boulos. Porém, no eleitorado feminino, o Guilherme Boulos tem 65% contra 25% do Nunes. Por que que você acha que o eleitorado feminino de São Paulo tem rejeitado, isso foi na campanha de 2022, aconteceu também, por que que o eleitorado feminino em geral, né, tem rejeitado a extrema-direita?
Eu não gosto de análises muito essencializadas, essas que acreditam a setores uma natureza intrínseca, né? As mulheres são mais progressistas, qualquer coisa que vale, assim, descolado da história ou de condições concretas e mesmo das contradições dos seres humanos. Mas eu acho que sim, há uma emergência das pautas de gênero e do debate com relação às políticas públicas para mulheres, à violência contra as mulheres, né, que foi um elemento que também teve presente na campanha do Nunes, mas não tenho certeza do quanto isso se propagou, mas da participação das mulheres, da opressão histórica que sofrem as mulheres e, sobretudo, da forma com que as mulheres, por condições históricas, pela divisão sexual do trabalho, acabaram recepcionando mais pautas progressistas de forma geral, né, que estão ligadas a condições materiais, inclusive, da reprodução da própria vida, né? Então, são mais sensíveis, por uma condição histórica, a pautas como a fome, né, por serem as maiores afetadas, por serem responsabilizadas pela alimentação, cuidado, reprodução dos filhos, dos idosos, dos enfermos. Então, estão mais atentas a questões ligadas ao sucateamento da saúde pública, da educação pública, das políticas públicas redistributivas de renda. Então, eu acho que as pautas da classe trabalhadora acabam se relacionando mais às pautas de gênero e as mulheres vão ocupando um campo mais progressista. E isso desbanca, na minha avaliação, uma análise feita muito apriorística de que haveria nos movimentos, né, ditos identitários, uma tendência de descolamento das suas pautas em relação às pautas de classe, ou que haveria um caráter mais liberal, né? Tipo, as mulheres estariam, então, dividindo a classe trabalhadora e afirmando os seus elementos identitários descolado do restante das pautas fundamentais. Eu acho que isso sim pode acontecer, acontece em vários locais, acontece nos Estados Unidos, especialmente com o movimento negro, mas não é a realidade brasileira. E tanto mais não vai ser a realidade brasileira, quanto mais a esquerda compreender que as mulheres estão sendo, a partir da história mesmo, base fundamental das candidaturas e dos movimentos da esquerda popular. Foram do Ele Não, foram agora da grande derrota que a direita teve no último período, numa pauta que ninguém acreditaria que tinha adesão social, que foi a pauta do estupro, enfim, das mulheres poderem ser mais responsabilizadas criminalmente que os seus estupradores. Qualquer esquerda mais conservadora diria, inclusive, para nem tocar nesse tema, e foram as mulheres que conseguiram imprimir uma derrota no Congresso importante. E eleitoralmente também, as mulheres têm votado, né, isso é estatística, muito mais nas candidaturas à esquerda do que os homens. Então, acho que é importante a esquerda entender que este é um setor que tem cumprido uma pauta progressista e, de fato, se abrir para incorporar essas pautas, aí sim, sob o risco de, ao não incorporar, que haja, sim, um deslocamento e uma tendência de particularização em relação ao todo. Mas eu acho que é um sintoma da forma com que o desmonte das políticas públicas tem acontecido no Brasil e como a divisão sexual do trabalho tem imposto às mulheres a responsabilização por uma série de serviços que, ao não serem executados pelo Estado, recaem mais sobre elas, e isso tem as ligado mais, junto com a força do movimento feminista, a estarem mais próximas dessas candidaturas que têm se comprometido com a periferia e, sobretudo, com políticas públicas como moradia, emprego, transferência de renda, alimentação, que eu acho que tocam nessas pautas que materialmente atingem mais as mulheres.
Paulo, trazer alguns números aqui da Datafolha divulgada em 17 de outubro. Ricardo Nunes atraiu 83% dos eleitores de Bolsonaro e 26% dos eleitores de Lula no segundo turno, né? Atrai, segundo a pesquisa. Já Boulos conta com 65% dos eleitores do petista e somente 5% dos que votaram no ex-presidente. Você acha que faltou se apropriar um pouco da imagem do presidente Lula? O lulismo está mais afastado da esquerda? A gente estava falando disso, sim, né, Paulo?
Tem vários fatores, né, nesse aspecto, né? O primeiro deles é que Bolsonaro e o Lula têm um índice de rejeição muito forte na cidade. Sim. Então, é claro que o Lula ficou muito ausente nas campanhas, no geral, nos municípios esse ano, mas ainda assim se engajou mais aqui com o Boulos, porque consegue transferir uma certa porcentagem de votos. Agora, em relação ao Bolsonaro, ele, mais do que atrair, ele é um espantalho, né? Esse é o problema. Porque o Lula, pelo menos, ele tem alguns bons resultados, aliás, muitos bons resultados em relação ao seu atual mandato, né? O PIB ontem a gente viu que vai aumentar mais do que a expectativa, é o maior crescimento acima da expectativa no mundo, né? Enfim. O desemprego caiu, enfim, o índice de pessoas passando fome também despencou. Ainda são números elevados, não é aquilo para a gente soltar fogos de artifício, mas a perspectiva é muito melhor do que aquela que a gente teve nos dois primeiros anos de Bolsonaro, né? Teve pandemia, teve inflação, aumento do preço do combustível, mortandade, né, absurdas por conta do Bolsonaro. E fora o fato de que, voltando à questão, né, do voto feminino, enfim, as mulheres, é claro, elas se engajam muito mais através de redes sociais, né? Há milhares de críticas ao Bolsonaro, ao machismo como um todo. Como foi bem dito agora, as mulheres têm muito mais preocupação com a saúde, né? Dados mostram isso pra caramba, né? Ou seja, então vão ao hospital, frequentam muito mais, os homens são mais desleixados com o hospital, então tem menos índices de escolaridade no geral. Então, quem sente mais essa coisa de saúde, educação, são sempre as mulheres, muito mais em relação aos homens, né? Mesmo porque tem um filho, leva para a escola, etc. e tal. Não que o homem não possa fazer isso, mas num mundo machista e patriarcal como o nosso, essas responsabilidades acabam sendo delegadas às mães, né? Bom, mas o Bolsonaro, ele se engajou muito mais essa semana, já com algumas gafes, né? A gente viu ele já colocando algumas dúvidas sobre o resultado das eleições. Coisa que a maioria dos prefeitos eleitos apoiados por Bolsonaro não fizeram, né? Quando ganha, funciona. Opa, a urna, né?
Aliás, cara do Nunes nesse momento é maravilhosa. O Nunes, que já tem uma dificuldade enorme de assumir o Bolsonaro em São Paulo, na hora que o Bolsonaro fala isso, o Nunes derrete do lado.
Pois é. E o auge de toda essa hipocrisia da direita foi semana passada, quando teve uma reunião emergencial em relação à Enel, né, para cancelar o contrato, né? Ou seja, agora a direita é contra a privatização.
Né? Do nada.
No mesmo ano em que a Sabesp foi privatizada. Agora, o que está acontecendo com a energia aqui em São Paulo, muito em breve vai acontecer com a água. Né? É bom que se diga isso. No mundo inteiro, os estados estão reestatizando serviços de energia e de água, porque o serviço privado é ineficiente, não tem dinheiro suficiente para cuidar, ou o serviço piorou muito.
Paulo, eu queria pegar um fio que você deixou no caminho aí, dar uma puxada nele, que é o projeto 2026. Bolsonaro estava em São Paulo, Bolsonaro disse que ele é o candidato em 2026, ao lado do Tarcísio, ele fez essa afirmação, ao lado do Tarcísio e do Nunes. Está ali, na sua opinião, uma trinca que está trabalhando pelo Ricardo Nunes como um projeto para alçar o Tarcísio para a presidência em 2026?
Claro que existe este projeto, né? Isso pode gerar uma cisão, né? Porque o Bolsonaro com certeza vai querer ser candidato, está inelegível.
Se houver condições para isso.
Exato. É. Pode ser que o Congresso
aprove a anistia.
Uma anistia, né? Enfim, o que seria um absurdo, pode ser barrado pelo STF, porque não é uma anistia de dívida, não é uma anistia de, sei lá, roubar um abacaxi. É a anistia de um grupo que tentou dar um golpe de Estado. É. Né? Então, quem pode ver isso é o STF, no limite o presidente da República, não o Congresso. Né? Enfim, essa é uma discussão. Né? Mas isso vai criar uma cisão entre o Tarcísio e o Bolsonaro, a não ser que o Bolsonaro se mantenha inelegível. Mas a gente não pode esquecer que muita gente usa São Paulo como trampolim e quebra a cara. Né? Aconteceu com Dória, aconteceu com José Serra, aconteceu com Alckmin, que hoje é vice, né? Ele teve que mudar de lado, né, para continuar vivo na política. Aconteceu, inclusive, com o Kassab, né? Uhum. Enfim, depois que ele administrou a cidade, sumiu. Hoje é muito forte nos bastidores, mas não é uma figura elegível, digamos assim. Então, é muito interessante a gente ter esse cuidado, porque o que acontece em São Paulo não reflete o que acontece no resto do país. Por quê? Porque São Paulo foi dominado por uma leitura neoliberal de mundo, né? Tem muito PJ, muita gente prestando serviço, houve um processo de desindustrialização muito forte, um reflexo hoje muito mais claro no ABC. A gente viu o PT evaporando ali em São Bernardo, Santo André, São Caetano, né? Que eram territórios ali em que o PT era muito forte. Então, quem conseguiu falar muito bem com esse novo trabalhador PJ, precarizado, né, uberizado, foi a extrema-direita. E vendendo exatamente o pior produto para eles, né? Que é muito bom não ter direito trabalhista, etc. Né? Então foi uma lavagem cerebral. Agora, é importante a gente pensar para o outro lado que é fundamental o PT saber e os partidos de esquerda saber dialogar com esse novo trabalhador. Criar leis intermediárias, alguma coisa do tipo, que possa dar benefícios. Né? Porque, só queria abrir um exemplo, né? No Chile, em 1973, quando o Pinochet deu golpe, ele usava uma frase que dizia o seguinte: estamos mudando os trabalhadores para empreendedores. Qualquer semelhança com o presente, nenhuma distância, né? E aí o que acontece? Na década de 70 as pessoas jogavam fogos de artifício, dizendo: viva, vou pagar menos impostos, não quero saber de Estado, etc. Bom, passados mais de 40 anos, o Chile hoje é o país do mundo que tem a maior quantidade de idosos se suicidando, porque os aposentados pagaram a cota mínima, era que o Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, queria aplicar aqui no Brasil. Eu tenho família chilena, e eles davam risada quando ouviam acessório: como assim vocês querem aplicar isso aí no Brasil? Eu falei: a gente não, né? Os malucos, os bolsonaristas. Sim. Mas, no final das contas, o idoso no Chile não tem dinheiro nem para pagar um aluguel, nem comprar remédio. Então, se a gente não esclarecer isso para essa população, o que vai acontecer no futuro, e não ser tão imediatista, nós vamos ter uma tragédia social nesse país. Né? Talvez muitos de nós não vejamos isso, talvez vejamos muito idosos, mas a juventude certamente vai se revoltar e vai pedir reformas trabalhistas que fortaleçam esses trabalhadores que estão à mercê, né, do mercado e precisam de proteção jurídica, né, trabalhista.
Então o senhor acha que essa vitória do Ricardo Nunes fortalece esse projeto de extrema-direita com todas essas características nefastas que o senhor trouxe, inclusive com o exemplo do Chile? É um risco para o avanço do progressismo, né, das pautas sociais para o Brasil. É nessa linha, Paulo?
Sim, é isso que está em jogo, né? Agora, por que a gente vê negacionismo político, climático, evangélicos dizendo que os comunistas vão acabar com a religião, vão acabar com a família? É porque isso é pano de fundo, é cortina de fumaça. né? O que está por trás de tudo isso é uma pauta econômica neoliberal, com a intenção, né, de reduzir custos, né, e ações do Estado, né, para proteger a saúde, educação, direitos trabalhistas. E as pessoas estão caindo como patinhos nisso. Né? É o famoso pato da Fiesp, não vou pagar o pato, na verdade está todo mundo pagando esse pato. E aí eu lembro sempre uma frase do famoso e mestre Florestan Fernandes: essa história de Estado mínimo é a maior balela que existe. O Estado é mínimo para o povo, mas é máximo para as elites, né? É máximo para as oligarquias brasileiras, que sempre nadaram a braços longos, né, a todas as vantagens que o Estado oferece. E esses mesmos que reclamam que o Bolsa Família paga 800, 700 reais por família, são os mesmos que historicamente tiveram anistias fiscais, enfim, perdões de dívidas, e também beberam e nadaram das fontes e recursos do Estado, os mais privilegiados, né? Enfim, tem uma bibliografia vasta aqui de sociólogos brasileiros que debatem isso. E as pessoas estão caindo nessa história. As reformas que são feitas no Estado brasileiro não são para beneficiar a população, são para manter privilégios oligárquicos, né? De uma elite inepta, uma burguesia incapaz, né? De se aproximar, inclusive, da burguesia, seja norte-americana, francesa ou inglesa, que conseguem fazer projetos de grande envergadura. Agora, no Brasil, a nossa burguesia é uma hipocrisia. Ela sempre dependeu do, sim, Estado, sempre foi, como o Bolsonaro gosta de falar, mamou nos peitos do Estado, literalmente. É. E é isso que está em jogo, né? É você dar benefícios não, recursos do Estado para iniciativa privada e retirar do povo.
Bom, Paulo e Ju, a gente está se encaminhando para o nosso encerramento, mas não dá para... A gente está 2 dias do segundo turno. Então, vou jogar aqui para os dois a nossa pergunta final. Tanto para Nunes quanto para Boulos. Dá tempo de fazer alguma coisa ainda? É claro que a dica maior vai para o nosso campo, né, professor? E já já a gente traz a Ju também para falar sobre isso. O que você vislumbra para esses próximos dias, professor?
Bom, hoje é o último dia, hoje a gente está na quinta-feira, vale dizer, né? É o último dia da campanha eleitoral na TV e na rádio, e agora é o boca a boca, na rua a rua, alma a alma, literalmente, né? E o Boulos tem muito mais propensão de adquirir votos nesse finalzinho do que o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes vai ter que se defender, como está fazendo, não participando de debates, não dando entrevistas, sumindo do mapa, e a única alternativa que ele tem para ele não perder essa eleição. Claro que, exato, tem uma boa vantagem, mas se abrir a boca vai ser pior.
É verdade.
Ele tem aí 1 milhão de escândalos nas costas. Pois o Bolsonaro essa semana para puxá-lo. Então, eu não sei se fosse o marqueteiro do Nunes, recomendaria coisa diferente. Se fosse o coordenador de campanha dele, recomendaria coisa diferente.
Se puder, fique em casa.
Dali, a recomendação que o Bolsonaro deu o filho dele lá no balneário, né? Não abra a boca, senão você vai perder votos.
Ju, o que você percebe para esses últimos dias aí que os candidatos podem ou devem fazer aqui para São Paulo?
Acho que eu já estou contemplada. É isso. Se puder, fique em casa para o Nunes, para não dizer que nunca dei uma dica, nunca fui solidária. E para o Boulos, acho que é motivar a militância, né, usar desses números, dessa trajetória positiva e não dormir, né, não desperdiçar nem um minuto. Cada voto nessa reta final é importante, cada pessoa precisa ser convencida, ser animada, visitar o máximo possível de casas, de pessoas. Esse é o momento de mandar um WhatsApp, dizer: oi, sumido, você já tem candidato, e fazer esse trabalho final. Diria que é isso.
Vamos falar de cultura e arte? A gente sempre encerra o nosso podcast com recomendações dos nossos convidados. Eu vou começar aqui pelo Paulo, que está conosco no estúdio, e depois eu vou lá para a Ju. Paulo, que indicação você trouxe para a gente hoje?
Olha, eu vi no início desse mês um filme extraordinário que se chama Substância. Ele tem sido muito criticado, né, por quem gosta de programa de auditório, quem gosta de reality show. E então, quando essas pessoas criticam, é o momento de ir ao cinema, né? É um filme muito bom que trata, né, tem uma trama um tanto sobre o envelhecimento do corpo da mulher, né? Tem uma questão psicanalítica, né, do terror também, O Freud chamava isso de Unheimlich, né, em alemão, que significa o estranhamento, né, o inquietante. Na literatura do Dostoiévski, até mesmo do Machado de Assis, tem várias questões, né, do duplo, né, quando você se duplica. Não vou dar muito spoiler, né, mas vale a pena, né? Então, até mesmo é uma estética feminista muito interessante, né? Só uma diretora, que é a Coraly, né? Então, só uma estética feminista, a percepção feminista poderia passar isso à frente, né? É um filme excelente, com excelente papel da Demi Moore, né? Saindo daquele papel sempre da mocinha ali, linda, né? Conquistadora, mas vivendo um drama psicológico muito interessante.
Assistam mulheres, diretoras mulheres, isso vale muito a pena sempre. Juliane, o que é que você nos recomenda hoje?
Olha, vou dizer que eu vou seguir a dica aqui. Sábado já reservei ingresso para assistir A Substância. Mas eu vou indicar um programa cultural bem diferente do que eu costumo indicar, assim, nada muito intelectualizado e profundo. Até é profundo, né? Eu normalmente indico livros aqui que eu tô lendo, enfim, sobre história, teoria, economia. Mas tem uma peça teatral que é sensacional, e como ela ainda está em São Paulo, eu acho que esse programa vai ser muito ouvido por paulistanos ou que moram aí, vale a pena. A peça chama King Kong Fran. É de uma humorista, influencer, e aí, na mesma pegada, né, não tem muitas humoristas mulheres, né? Agora até tem tido um pouco mais, então acho que vale a pena, inclusive, fortalecer o trabalho de humoristas mulheres. E é uma grande tiração de onda com homens. Inclusive, os homens são convidados a participar. Eles são chamados na plateia, vários deles. Então, a minha dica também é: fiquem sem medo, tranquilo, aceitem participar. Aceitem serem humilhados. Mas é muito engraçado. E dentro daquelas sutilezas do humor, tem várias verdades sobre as relações sociais de gênero que vale a pena ser enfrentado, né? Eu acho que o humor é a melhor forma para tocar em pontos importantes. King Kong Fran. Assistam, gente, vale a pena demais.
A peça está viajando pelo Brasil, então dá uma procurada no Google aí para saber onde ela está neste momento. Ela é baseada no livro que foi escrito por Pedro Brício e Rafaela Azevedo, que tem o mesmo nome. E achei incrível que a gente teve dicas culturais bem feministas hoje aqui. Adorei muito. Obrigada, Paulo, e obrigada, Ju, pelas recomendações. A gente está chegando ao fim do nosso episódio de hoje. O 3x4 trouxe essa análise sobre a reta final do segundo turno aqui na capital paulista, mas é claro que você pode continuar acompanhando a nossa cobertura no Brasil de Fato, que não fala só sobre isso, não. Fala sobre Brasil, mundo, e tem muito conteúdo bom de jornalismo popular para você acompanhar. Então vai lá, brasildefato.com.br. Não esqueça que no domingo o senhor Igor Carvalho estará aqui.
Show.
Com uma equipe de responsa para a nossa live do dia da votação, gente. Então, ó, dia 27 a partir das 16h no YouTube do Brasil de Fato e na TVT News. Não esquece também que, se você tem algo a dizer, as nossas redes sociais estão mais que abertas para sua opinião, sua recomendação. Dá para comentar também lá no próprio Spotify. Logo debaixo da descrição do episódio tem um lugarzinho para você deixar a sua mensagem. A sua participação é muito importante para a gente. Vem fazer jornalismo popular com a gente. Não dá para fazer sozinho, só aqui da redação, não, viu? Valeu pela participação de todo mundo. Queria agradecer muito. Professor Paulo, obrigada por ter estado aqui conosco nessa reta final das eleições.
Excelente estar de volta. Volta num momento tão decisivo, né, para a cidade de São Paulo, para o país como um todo. É preciso combater a extrema-direita em nome da democracia, em nome da diversidade, enfim, em nome dos movimentos negros, os movimentos sem teto, sem terra. Enfim, a nossa luta é sempre pela expansão de direitos às pessoas que mais precisam.
É isso, Paulo Nicole Ramírez, cientista político da Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Juliane Furno, nossa querida comentarista, obrigada demais por estar aqui conosco mais uma vez.
Obrigada, um prazer dividir essa bancada com o Paulo, e sempre uma alegria reencontrar a Nara e o Igor E vamos lá, até a próxima e segurar a ansiedade aí para acompanhar os resultados em tempo real no domingo.
Igor Carvalho, sempre bom estar com você. Até a semana que vem.
Valeu, Nara, até a semana que vem.
É isso, obrigada a você que nos acompanhou também. Vamos nessa, semana que vem tem mais. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação, Igor Carvalho, direção de Camila Salmágio e Vitor Shimomura. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley e José Januino. Produção e roteiro, Letícia Holanda. Trilha sonora original, Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Lua Gattinone. Identidade visual, Rafael Canoba e Samuel Lovato. No Brasil, de fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV é de Muniz e Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis. Até semana que vem.